Caminho de Santiago.
Caminho de Santiago?
Caminho de Santiago?
Caminho de Santiago.
Santiago de Compostela é uma trilha de pelo menos 1.200 anos que atravessa a Europa. Por ele passaram personalidades ilustres, como o imperador Júlio César, o apóstolo Tiago, que emprestou o nome à trilha, São Francisco de Assis e Napoleão Bonaparte. Desde o século IX, homens e mulheres percorrem o tradicional caminho de Santiago de Compostela, a rota de peregrinação mais famosa da Europa. O destino final é Santiago de Compostela, onde se acredita estar localizado o túmulo do apóstolo Santiago.
A principal busca do caminho é assim, ó, é conviver comigo mesmo.
Mais um desafio pessoal, tentar me desafiar nessa nova fase da minha vida. E algumas questões aí familiares, de sucessão.
Seja por motivo religioso, por misticismo, por curiosidade histórica ou para realizar uma grande aventura, o fato é que pelo menos mais de 240 mil pessoas percorrem por ano o caminho a pé, de bicicleta, a cavalo e até de burro. Os dois locais de partida mais comuns são Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e Roncesvalles, na Espanha.
O Caminho de Santiago surgiu para mim em meados de 90 com a Teologia da Libertação. Em 2006, eu fiz o caminho pela primeira vez, depois me especializei em filosofia clínica e pensei, por que não levar pacientes partilhantes para o Caminho de Santiago?
Em 2014, o filósofo clínico Beto Colombo organizou um grupo de empresários para fazer este caminho buscando o olhar terapêutico. A preparação envolveu reuniões de grupo, caminhadas coletivas e individuais. A trilha foi em setembro, mas a preparação começou praticamente 9 meses antes.
A primeira preparação que nós tivemos foi uma reunião na casa do Beto, onde ele nos explicou como seria o caminho para Santiago. É difícil. Vocês se preparem, vocês caminhem.
E daí, com o convite aí do Beto e do Abel, a gente começou uma preparação, a qual o Beto nos instruiu assim de algumas coisas e foi excelente a preparação, já foi, como se diz, um aprendizado para o caminho.
No dia 29 de setembro de 2014, Beto Colombo e seu grupo partem de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, rumo a Santiago de Compostela, 816 quilômetros distante dali. No primeiro dia, os Montes Pirineus franceses, com sua beleza, seu enigma e sua imprevisibilidade.
Estamos nos altos dos Montes Pirineus, na França, Países Bascos. Aqui estamos encontrando as ovelhas que nos acompanham. E aqui, ó, a figura do pastor das ovelhas, o seu cão pastor. Isso aqui, uma visão única.
Quando chegamos lá em Saint-Jean, eu me senti meio inseguro, meio tenso. Vi que ali tinha chegado a hora mesmo.
No primeiro dia foi de muita euforia. Eu estava tão nervoso antes que me deu até uma ziquizira, uma alergia muito grande, muito forte. E no primeiro dia isso passou. Mas eu estava tão nervoso que eu cheguei a perder uma pochete que eu tinha com tudo, dinheiro, documento, coisa, na primeira hora de caminhada. Parecia que eu estava vivendo um momento numa outra dimensão.
Dali para frente, foi uma sequência de emoções fortes. A cada passo, uma vida, uma eternidade. A cada passo conquistado, um a menos até chegar na casa do santo. Como diz o poeta, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar.
Depois de 6 meses de preparação física, emocionalmente, psicologicamente, estávamos ali naquela manhã, com a expectativa de chuva, no marco zero. Aí demos o primeiro passo, estamos no caminho. O que tem pela frente? Não sabíamos, era uma expectativa.
O grupo, enfim, alcança Roncesvalles, já na Espanha, em seu primeiro dia de caminhada. A missa do peregrino, a janta coletiva, o pernoite no histórico refúgio. Tudo é novo, tudo é promessa, tudo é caminho. Como alento, a placa em Roncesvalles diz: Santiago de Compostela, 790 quilômetros. Já caminharam 26. Viva! O grupo segue a sua sina de avistar e passar pelos pueblos. Zubiri, Pamplona, Ponte de la Reina, Estella, Los Arcos, Logroño e Nájera ficam para trás. Também ficam para trás 204 quilômetros caminhados em 8 dias.
Hoje é o nosso 8º dia de caminhada aqui em direção à Casa do Santo. Hoje estamos com o vento contra. O vento contra também faz parte do caminho. Afinal, o que seria das pipas se não tivesse o vento contra? Quantas pipas deixariam de voar?
A primeira semana, justamente como o Beto, já caminheiro, né, que já conhecia, ele falou: a primeira semana a gente vai preparar o corpo, depois o espírito, depois, mas é a gente curtir o caminho. Justamente isso aí. A primeira semana que nós caminhamos, o corpo tinha que estar preparado. Se não tivesse preparado, acho que a gente já desistia.
Primeira semana foi assim para a gente saber que estava no caminho, foi perdido, assim, foi se desligado tudo. É, saiu uma bolha no pé, foi mais do corpo, foi uma adaptação de tudo aquilo que a gente tinha preparado.
Nessa primeira semana foi a fase do corpo. Embora todos tenham se preparado muito, o caminho começou diferente para cada um. Dores, tornozelo, joelho, bolhas, dores nas costas, mochila pesada, e era o caminho nos trazendo para a corporeidade, nos colocando, dizendo assim: vocês estão realmente no caminho, nós sentindo as sensações.
Além das cidades, das quilometragens, os peregrinos também deixam para trás o cansaço ao ultrapassar a primeira fase, que é a fase do corpo. É momento de se entrar na fase da mente. As estradas, os morros e montes, os encontros com pessoas de praticamente todo o planeta os acompanham. As uvas das centenárias parreiras são testemunhas de que eles passaram por aqui.
Mas foi uma caminhada difícil, foi uma caminhada inclusive da segunda semana que nós pegamos, muita chuva, muito frio, mas a vontade de chegar e a vontade de vencer o caminho, não desistir nunca de fazer o caminho completo, nós conseguimos chegar.
Difícil a convivência fora de casa, fora de outra língua, do país, e aquela convicção de que iria ficar por 30 dias. O pensamento de que iria ser longo, de repente, causou um pouco mais de dificuldade.
Depois da fase do corpo, nós entramos na fase da mente. A mochila já tinha incorporado, nós não sentimos mais dores. E nessa fase da mente foi uma fase muito difícil para o grupo. Saudade de casa, alguns descobriram que eles não eram uma boa companhia para eles mesmos, irritabilidade, as emoções começaram a aflorar. Olha, foi muito difícil para o grupo essa segunda semana.
O agricultor trabalha na terra, o pescador pesca e o peregrino caminha. Esta é a sua sina: caminhar. Seja ela caminhada por asfalto, estradas de chão, morros, subidas e descidas, túneis de árvores ou no escaldante sol, até mesmo embaixo de chuva.
Algumas pessoas perguntam se podem fazer o caminho de tênis. Ó, aqui vai um peregrino, sandália franciscana. Hoje nós estamos vindo de Grañón em direção a San Juan de Ortega. Um caminho de muita chuva. Veja como é que está a estrada. Lodo, muita água. Tinha horas que a água quase entrava dentro da bota. O calçado ideal é esse, é o calçado bota de trek.
E o grupo segue a sua sina de caminhar, caminhar. Chega Santo Domingo de la Calçada, Belorado, San Juan de Ortega e Burgos, com sua imponente catedral. Confere no mapa e agora passam de 300 quilômetros caminhados, exatamente 304.
Alguns de vocês perguntam como é que é o caminho a Santiago.
caminho é assim. Um dia tem pedras, flores, espinhos. É um caminho rural. Um caminho de asfalto. O caminho é como a vida, de altos, de baixos. Às vezes dá uma tristeza, mas a gente sabe que faz parte do pacote. Às vezes encontramos flores, às vezes encontramos frutas, figos, doces. E cada um vai seguindo o seu caminho, do seu jeito, desejando um bom caminho.
O caminho é como a vida. O caminho imita a vida. Às vezes de sol, às vezes de chuva. Às vezes de flores, às vezes de bolha. Às vezes de alegria, às vezes de tristeza. Mas em todas as ocasiões, a certeza da felicidade. Porque é disso que é formado o seu tecido. O turista reclama, o peregrino agradece. Agradece a cada dia, a cada passo. Depois de Burgos, vem Ontanas, Boadilha del Camino, Carrión de los Condes, Terradillos de los Templarios, El Burgo Janeiro e Mansilha de las Mulas. Lá se vão 470 quilômetros. Faltam somente 340 até Santiago.
Com certeza já estava acostumado com o tempo e já torcendo para que ela fosse mais longa ainda, para demorar mais, porque estava tão boa que os 30 dias parecia que ia passar mais rápido do que eu pensava.
Estar no caminho é viver intensa e profundamente cada passo, cada pueblo, cada encontro. Atrás daquele morro tem outro morro. Depois daquela curva, há outra curva. E de morro em morro, de curva em curva, traçamos nosso caminho e criamos nosso destino.
Colombo. Nome Colombo italiano?
Sim, sim, de Canonica Dada, próximo a Milano.
Ah, capito. Eu sou em Milano Norte, Sondrio.
Ah, Sondrio.
Habito em Brasil.
Sim, Brasil.
Ah, Brasil.
E meu nono ha ido ao Brasil, 1900 e pouco. Ha morrido, né? Muito prazer.
Muito piacere.
Vai voltar?
Volta.
De volta.
Volta, caminho primitivo, caminho del norte, França, França e poi treno Italia.
Vale, buon cammino. Buon cammino.
Logo em seguida vem outra cidade grande, León. Acostumados com a calmaria dos pueblos e da vida simples e silenciosa do interior, é momento de encarar a vida urbana. Tudo é caminho.
Por hora, para nós, a nossa grande catedral são as áreas rurais. E quando chegamos aqui, vimos o contraste que... Ô Vadinho, vimos o contraste que era sair de uma área rural, uma área agrícola, para chegar na cidade. Como é que foi a entrada aqui na cidade de Burgos?
Vivemos um dia diferente. Voltamos à realidade da cidade.
E aí, como é que foi o contraste, Abel, da cidade?
O pessoal estressado, andando todo mundo rápido.
E o bom caminho sumiu, Miri?
O bom caminho sumiu. Voltamos ao nosso mundo real, de onde viemos.
Caminhar é preciso. Passa San Martín del Camino, Astorga, Fonsebadón e Manjarim. Neste trajeto, o encontro impactante com a Cruz de Ferro.
Esse é um dos momentos mais importantes da caminhada, onde os peregrinos trazem pedras dos seus países com pedido, com agradecimento, e depositam nessa grande montanha de pedra que começou simplesmente com uma pedrinha pequena. E hoje tem pedras de todos os lugares do mundo aqui.
Refeito da emoção, o grupo segue a jornada. Passa por Ponferrada e chega a Vila Franca del Bierzo, onde Jesus Jato, hospitaleiro do refúgio Ave Fênix, faz o ritual celta. Caminhados 621 quilômetros, agora só faltam 190. Santiago está logo ali.
O corpo já não doía mais, a mente já passou a aceitar. Ok, eu fiz isso, mas eu não sou isso. E aí começamos então a sentir o perfume da flor, sentir o gosto da fruta madura, a contemplar o universo, o bom caminho para todos, fazia muito mais sentido naquela semana do espírito, na semana da contemplação.
O corpo já é um grande aliado e praticamente não se sente cansaço. A mente calma e serena já não divaga como uma biruta de aeroporto. Enfim, a mente está onde o corpo está. É momento de saborear verdadeiramente o caminho. Não se anda mais. Levita-se. É hora de se fazer as contas, de avaliar. Santiago está batendo as portas. É bem difícil se fazer o caminho e o caminho não passar pelo caminhante. Assim como se leva o caminho, também se deixa algo nele.
Eu tinha dificuldade, às vezes, de achar, pô, eu tenho que estar com a turma, eu tenho que estar no encontro, eu tenho que estar com aquilo. E a busca do caminho foi conviver comigo mesmo. E voltei de lá com a certeza. Quem consegue ficar sozinho consigo mesmo, já cumpre uma baita etapa da vida.
Vamos dizer, lá na Espanha eu deixei 13 quilos, e os 13 quilos ainda ficaram lá, não voltaram. Estou aprendendo a contar 1, 2, 3 já. Muitas vezes eu conto 1, 2, 3, paro, penso um pouquinho, né? A irritação, a explosão, um pouquinho disso ficou lá.
Eu fumava, eu não fumo mais. Ah, mas fazer o caminho para parar de fumar, olha. Quem fumou sabe o que que é. Mas assim, ó, eu faço hoje 12 quilômetros todo dia. Eu acordo 4:30 da manhã. Eu chego antes das 8 no meu trabalho. Assim, eu ouço mais e falo mesmo, embora eu seja radialista. Mas a minha vida, ela é muito melhor. Vamos ver se a gente faz mais um caminho por aí, viu?
Começo, sem dúvida, começo é um novo Abel. Um Abel mais calmo, mais equilibrado, mais ouvinte.
Ultrapassadas as fases do corpo, da mente, é momento de desfrutar da fase do espírito. Lá se vão Las Herrarias, Tricastela, Sarria, Porto Marim e Melide. Exatamente 754 quilômetros caminhados. Faltam agora só 57. Em 2 dias vão bater a Casa do Santo. A penúltima noite em Pedroso e depois, enfim, Santiago de Compostela. A cruz da imponente catedral é vista de longe e mesmo serpenteando as ruas, ela é como um farol a iluminar os peregrinos.
É assim, o caminho foi tão bom que a chegada fez parte do processo. Quando chegamos lá, pô, chegamos. Bah, que bom, se não foi aquela, oh, agora chegamos, cumpri uma etapa. Não, foi dentro de um trajeto, já mais uma etapa do trajeto foi a chegada.
Emocionante. Emocionante porque parece assim que passa um filme de tanta coisa que a gente aprendeu, de tanta gente, coisa que a gente escutou durante a caminhada. Né? A gente refletiu, eu refleti muito. Então dá aquela emoção, estou chegando em Santiago, estou chegando em um dos apóstolos de Cristo, eu estou visitando Santiago, uma coisa muito bonita, inesquecível.
A chegada é o parabéns para você no dia do aniversário, é 30 dias assim, é a reunião de tudo aquilo que foi o caminho. É a gente acreditar que a gente pode mais. É um incentivo para cada pessoa ter dentro de... Para mim, eu quando cheguei em Santiago, eu vi que eu posso tudo. Que nada é impossível.
A chegada de Santiago é muito emocionante. Né? Ver uma missão cumprida, né? Se envolve naquele clima de emoção, né? Eu te confesso que eu sou um pouco meio difícil de chegar nesse clima, mas em Santiago realmente foi uma emoção forte.
Em uma mistura de êxtase, leveza e felicidade, o grupo chega à frente da Catedral de Santiago de Compostela. A alegria é incontrolável, indizível. Ainda está por vir. Mexido física e emocionalmente pela caminhada de 816 quilômetros alcançada em 30 dias, o grupo não se contém com a emocionante missa do peregrino e a cerimônia do Botafumeiro, uma verdadeira obra de arte de 1,60 m e 80 quilos.
O acompanhamento do Beto, para mim pessoalmente, foi de uma valia muito grande.
Muito bom ter no caminho um guia, um anjo, uma pessoa que nos oriente. Se não fosse pela pessoa do Beto, eu não teria ido para Compostela.
Com o terapeuta, o caminho fica a mochila fica mais leve e o caminho fica mais fácil de se seguir.
Refeito, o grupo busca a Compostelana, documento que comprova a peregrinação a Santiago de Compostela. Permanece na cidade um tempo, enquanto reconhece a região e revê alguns peregrinos que encontrou na jornada. Faz parte do caminho a esticada a Finisterre ou Muxia, onde realiza a cerimônia do desapego.
Chegamos a Santiago. Aquele grupo que iniciou com aquela expectativa, o que, que tem pela frente no caminho, chegou aqui, está em Santiago. Enfrentamos um caminho de flores, um caminho de pedras, um caminho de espinho, mas um caminho de contemplação, um caminho sensorial, um caminho espiritual, e criamos dentro de nós um acervo existencial enorme. Agora, cada um vai levar para sua casa todo esse acervo existencial que vai fazer uma grande diferença na nossa jornada.
É momento de afivelar as mochilas. Voltar não, porque parece que nesta existência a gente nunca volta, só vai. Mas o grupo vai ressignificado, refeito, com a alma lavada. E vai com o desafio do depois do caminho. Afinal de contas, os familiares e amigos não caminharam mais de 800 quilômetros em 30 dias.
Maravilhoso. As convicções pela qual eu levei para lá trouxe mais convicto ainda do que eu pensava. E para mim tem sido benéfico, muito, muito bom.
Então, o que a gente fez lá na caminhada, o que a gente aprendeu na caminhada, eu acho que eu trouxe muito disso para cá. Foi muito bom para mim, eu fiquei muito feliz, a caminhada para mim foi um aprendizado muito grande.
E se o caminho começa no dia que a gente decide caminhar, o caminho continua, ele não termina em Compostela. Os hábitos, as virtudes, as ideias que a gente aprende no caminho, elas são eternas.
Deu para buscar bastante ideias, mas te confesso que o caminho ele está passando por mim ainda. Ele continua passando.
Peregrino, sua sina é caminhar. Seu destino é percorrer a grande distância que sai da mente e o leva ao coração.
O grande aprendizado é que nós somos sim pessoas diferentes. Nós nos comportamos diferente. E às vezes nós queremos colocar as nossas verdades para outras pessoas e que essas pessoas, isso é meu, não é daquela pessoa. E no caminho isso escancara, né? Mostra que respeitar a singularidade de cada membro do grupo é que faz a grande diferença para a gente viver esses poucos tempos nessa nossa existência aqui nesse planeta.
Foi encontrar alguma coisa assim, foi me encontrar.
Fantástico.
Um desafio.
Uma coisa muito bonita, inesquecível.
Caminho. Caminho de Santiago. Caminho de Santiago de Compostela. Caminho de estrelas. Não há como conceituar, definir, somente vivenciando medularmente cada passo, cada pueblo, cada encontro. E isso é absolutamente individual. Hoje, cada membro do grupo segue sua sina como peregrinos em seus cotidianos, cada um do seu jeito, cada um com suas conclusões e insights. Mas algo todos têm em comum. Eles sabem que, assim como o caminho de Santiago não é chegar a Santiago, também a felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho. Buen camino.